Dafnun He, página 55, Masejet Bejorot. Vamos começar. Dois pontinhos na página anterior, mais ou menos umas 10 linhas, 8 linhas de baixo para cima. Ayu ben Elu Leelu Shloshim Ushnai Mil en Mitzdarfim. Na Mishnah a gente estudou que Maaser Behemah, para juntar todas as a cria que deu o gado da pessoa, o rebanho dele, então você precisa ter 10. Quanto junto 10? Tem que ter 16 mil de distância entre grupo e grupo de animais. Tem 5 cabras aqui, 5 cabras que eram cria aqui. Aí junta quando tem de distância menos que 16 mil. Depois a Mishnah diz uma frase que está aqui. Ayu ben elu leelu shnaim shnaim mil en mitzarfim. Pergunta Gemara, como 32 mil? Se você acabou de dizer 16, shloshim shnaim mod en mitzarfim, abatzir meach en mitzarfim. Ou seja, você falou 32 mil, não. Menos, quer dizer, se tem 30 mil entre um e outro, sim. Um grupo e outro, sim. Como vea katan, nós falamos no início da Mishnah, shishasar mil tfelo, mishum de keba, ponto. Então, mais do que 16 mil, não. Então responde a Gemara, não, Mishum de Kabbalah Elemit Nesifa, quer dizer, esse de 32 mil é início da continuação da Mishnah, no finzinho, Ayulo Be'emtza Mebiu Maasram Be'emtza, quer dizer, esse de 32 mil é quando está na distância 32 mil, e no meio, tem uma posição, agora vamos ver quanto, tem que ter para poder juntar, aí juntos faz todo um grupo só. Então diz a Gemara de Kama, quer dizer, não faz diferença qual é o número que eu tenho, é extrema direita, extrema esquerda e no meio não faz diferença? Ou tem uma diferença? Então vamos ter uma louca sobre isso. Amar Rav. Rav diz, para poder juntar, é assim. Hamesh Mikan, quer dizer, Rav sustenta assim, que os dois extremos não se juntam. Eu tenho que ter com um dos extremos, ou da direita ou da esquerda, junto com os do meio, completar os 10. Então diz Rav, Amar Rav, Hamesh Mikan, e Hamesh Mikan, Vechamesh Baemtza. Tem que ter 5, quer dizer, mínimo, né? 5 e 5 no meio, de Ane Hamesh, Hazi Aleacha, Vechazi Aleacha. Que esses 5 podem se juntar ou com a da direita e da esquerda. Aí você pode escolher e fazer Maaser Behemah com um dos grupos, dos lados, e o outro se isenta. Porque o que acontece? E o outro se isenta. E se isenta com essa contagem porque não é um número redondo. Quanto é certo?
Quanto será?
Tá certo, hein? Qual é a Svará? Porque ele diz que os dois grupos não se juntam. 32 mil de distância é muito. Então você precisa ter 16. Então você tem. O do lado você precisa para juntar, você precisa de 6. Então pode juntar ou com a da direita ou com a da esquerda. Mas tem que ter um número que é arredonda. Quer dizer, eu não posso juntar os dois grupos, os extremistas, eu não posso.
Você não pode considerar então, que da esquerda juntou com o meio, formou um grupo só, que juntou o meio com o da outra ponta?
Não, isso que está dizendo...
Não, entendi, mas...
Isso que é. Não, porque que Canire, que a Svara é, porque justamente como está ao extremo, está longe, então não dá. Então, assim diz a Rav. Shmuel diz não. Shmuel amara filo chamesh mikan. Chamesh mikan. Vechad baemtza. Uma cria no meio. Hazina la roe que mande caeacha, de caeacha... Tendo uma cria no meio, então eu considero que o pastor está lá, e o pastor estando lá, Karina Bemoné, ou seja, ele pode visualizar aqui, e pode visualizar aqui, à direita e à esquerda, e automaticamente junto tudo. Muito bom. Normalmente, outra vez, aqui entramos na regra. Rav Shmuel, aqui é questão de Isurim, não é financeiro, certo? Normalmente... Seria la jacumorra. Mas Agmará va a preguntar, vamos a ver. Dice Agmará así, metime. Ayulo, Hamesh, Bekfar, Hanania. Tinha 5 crías la en Kfar Hanania. Behamesh, Bekfar, Otani. Y 5 crías en Kfar Otani. Y dice Rashi que a diferencia, a distancia es 32 mil entre uno y otro. Y la ciudad de Tzipori está en un medio. Eso en el norte de Israel. Kfar Hanania, Kfar Otani y Tzipori en un medio. El Mitztarfot. Achie lo echat betzipori. Até ter pelo menos em Tzipori, uma cria em Tzipori, aí sim, se junta o que está em Kfar Hanania e em Kfar Otani. Kushia, tiufta de Rav, porque com só é suficiente, como Shmuel. Responde a Gemara, tirgema Shmuel aliba de Rav, Diz Shmuel Arriba de Rav, a Mishnah aqui, esta barraita, esta Tosefta, está falando de dois casos. Ayulo, Hamesh, Ukvan, Etoni, e Mitzarfot. Achielo, Echad, Betzipori, é outro caso. Que é outro caso? Que gon Shayu, Tesha, Mikan, Ve Tesha, Mikan, Ve Echad, Baemza. Quer dizer, segundo caso, assim Rav vai explicar a barraita, que tinha nove em Kfar Hananian, ou nove e, ou também, nove em Kfar Otani, e um no meio que aí sim, Mitztaref, porque completa. Daí, Chazi Aleacha, Ve Chazi Aleacha.
Está meio estranha.
É? Tá, sim, tampouco estranha a barraita com essa explicação, mas assim Rav vai explicar.
Por que não?
Outra vez, vai explicar. Por que um no meio serve? Como pode ser para Rav que um no meio serve quando você tem nove? Então, essa segunda parte da barraita está falando deste jeito. Sim, está difícil encaixar, mas tudo bem. Assim ele responde.
Qualquer maneira, nove não vai ser.
Sim, 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 tudo bem, mas a pergunta é que eu posso juntar.
Mas olha a linguagem. A mesma cara faz errado e deixou errado para Emsa.
Isso.
O que você vai me colocar agora que é nove?
Tá bom.
A mesma cara faz errado. Está explícito o negócio.
Sim, tá bom.
É a única coisa estranha.
Vamos lá. Diz a Gmará agora sim. Bom. Então diz a Gmará, amarra papá. Ben Shmuel, Shmuel, que diz que com um no meio é suficiente. Afilo roé metzarfan. Quer dizer, mesmo o roé não precisa ter uma cria lá no meio. O pastor já é suficiente se ele, por exemplo, mora lá. Ou, por exemplo, se ele tem que ir lá por outra razão. Por exemplo, afilo kelav shel roé metzarfan. Por exemplo, ele guarda as ferramentas, seus, lá, okay, que ele usa, a roupa dele está lá. Muito bom. Então, para Rav, é suficiente que o Roé, para Shmuel, perdão, é suficiente que o Roé tenha que ir lá, por alguma razão já é suficiente. Então, Ravashi levanta a seguinte questão, de acordo com Shmuel. Vai, Ravashi. Calva de
Roé. Antes não falou isso, né? Antes não falou isso.
Shmuel, não, bom, tudo bem. Shmuel, tá bom. Isso que, esse é o Hidus da Gemara.
Mudou.
Vai, Ravashi. Não, não mudou. Te está explicando um pouquinho melhor.
Não, o Shmuel amara filo Hamesh Bekar, Hamesh Bekar, ve Ehad Baemza.
Sim, parece ser que tem que completar um número. Diz a Gemara, a questão de Shmuel não é completar um número. De fato, sino o fato é que eu tenho um motivo porque o Roé tem que estar lá. Se um motivo só é para juntar os dois grupos, não serve. Tem que ser um motivo extra, quer dizer, um motivo aher, outro motivo. Ou que as roupas dele estão lá, outra coisa do gênero. Então diz a Gmará, vai Ravashi, calva de Roé mai. O que acontece se o cachorro do Roé está lá
na casinha.
No meio? O cachorro é suficiente motivo para o roer lá? Por quê? Porque a dúvida. Que van de care leveate lo mitzdarfe? Já que o cachorro não precisa ir buscá-lo. Só subir para ele, ele vem. Então, ele vem sozinho. Certo? Ele vem sozinho. Então, como vem sozinho, então não se chama que o roer tem que ir lá. O Dima, o cachorro do roer, óbvio. O cachorro calva da roer. O Dima zimnim de loate. Ou às vezes de repente deu depressão no cachorro, está estressado e não vem. O mitzderech e o lemizal, veatia, e ele precisa ir, então se chama como se fosse que a roupa do roé está lá, a ferramenta do roé está lá e é suficiente para juntar. Esta dúvida fica em teco. Muito bom. Passamos para a próxima. Diz a Mishnah, falou, Rabi Meir, Omera, Yardin, Mafsik, Le Maaser, Behema. O rio Jordão, Mafsik, Le Maaser, Behema. Ou seja, se você tem cinco crias de um lado da beira, de um terreno na beira do lado direito, outra da beira da esquerda, leste ou oeste, né? Então, neste caso, não se junta, assim diz Rabi Meir, mesmo que não tem 16 mil de distância. Amar Rabi Amelo, Shanu El Hashem Sham Gesher. Tudo isso que diz Rabi Meir não é por causa que se consideram dois lugares, sino porque não tem conexão, não tem uma não tem uma ponte que liga entre os dois. Avalie Shamgesher, mas se de um lado tem uma ponte, justo onde tem as crias, por aí tem uma ponte. Gesher Metzarfan. Então quer dizer que, de acordo com a colocação de Rabi Ame, Alma Mishum de Nome Carbano, o motivo que Rabi Meir isenta de Maaser Behema, neste caso, quando estão das duas beiras do Rio Jordão, é por causa que não está próximo, que se não tem acessibilidade. Então pergunta a Gmará, Metive. היו לו משנה בני הירדן, המשנה הכי התוספתא, בית רזר, בפרייתא, בית רזר הייתה את הרבי מאיר, מייס קום אוטרוס אקזמפלוס. Entonces, de ahí vamos a ver que no es solo por accesibilidad, sino por no tener acceso, sino que también por ser denominado dos lugares es suficiente. Ayulo, Bishne, Ebre y Arden, tenía de dos lados, dos Jordán, Elach, Elach, o Bishne, Aftilaot, o en dos, vamos a llamarlo esto, dos provincias, dos estados, mismo que un mismo país, que Gonshel, Namer, Venamuri, dos lugares que eran próximos. Mas um era Namer e outro era Namuri, certo? É, como Estados Unidos, Novo México e México, será? Um é Estados Unidos e outro é. É Mitzarfim, porque são dois lugares. Vem Tzarich Lomar, Chutz La'aretz, Va'aretz. Mas ainda Chutz La'aretz e Eretz Israel, mesmo que seja perto. Até aqui a Tosefta, então diz a Gemara, Vea Chutz La'aretz, Va'aretz, que Makum Sheish Gesher Dame. Are Chutz La'aretz, La'aretz, tem acesso. Só que são dois denominados dois lugares, o Catan e o Mitztarfim. Então você vê que o motivo da Ramei não é por causa do acesso, sino por causa que são dois lugares diferentes. Ela ama Rabi Chia, então por isso Rabi Chia Baraba discute com Rabami e diz a Rabi Yohanan, Ainu Tame da Rabi Meir. O motivo da Rabi Meir é que as duas beiras do rio Jordão não se consideram uma coisa só, de amar que era, pois a Torá, no livro de Yoshua, quando estão distribuindo a terra de Israel, a Torá diz claramente que o rio Jordão é fronteira. Ve'ayarden igbol oto lepeat ketma. A Torá está falando sobre a tribo, a distribuição. Lá em Yoshua, esses peraquim, tratam sobre a distribuição de cada tribo. E Binyamin encostava no rio Jordão, em certa altura do rio Jordão, daqui a pouco vamos ver. Então, a Yarden igual o Tole Peat Kedma, o limite de Binyamin, do lado leste, justamente, é no pedaço de terra dele, é o rio Jordão. Então, como é o rio Jordão, então, dois lados do rio Jordão, então, como é o limite e a fronteira terminou, então, é outro estado, vamos chamar assim, até aqui, Binyamin, do outro lado do rio Jordão, era Menashe, ou Reuben, ou se for, então, já está isento de Maaser Behemah. Então, a Katuva Sao Gebul Bifne Atzmo. Então, pergunta a Gemara, se é assim, então, por que você pegou o exemplo de dois? Se é por causa que é duas tribos, duas. Então, diz a Gemara, Lameata. Então, todo lugar que a Torá diz, que em Elan Yoshua também, está falando dos limites de outras tribos. Vetara Gebul, Beala Gebul, e desce a fronteira, e sobe a fronteira, mesmo em terra, sem ter rio no meio, a Jiname. A Katuba Sao Gebul Bifne Atzmo, também lá você pode falar, olha, até aqui chegava a tribo de Yosef, daqui para frente, certo? É Binyamin, ou Yehuda, ou sei lá o quê. Então, também, em todos os lugares, então você também, se um sujeito tem 100 metros para cá, 5 crias, 100 metros para cá, 5 crias, você está isentando? Então responde a Gemara e diz assim, Shani Atam, quando é terra firme, de Amar Kerah, que a Torá diz, Zot Yelachem Haaretz Leikulotea Saviv. Quando a Torá fala no Bamidbar, lá em Perashat Masai, no fim, que fala dos limites, Zot yeh lachem haaretz ligbulotea saviv, kula eretz Israel gebulehati. Toda a terra de Israel, a parte de superfície, é uma coisa só. Então, não importa, é considerada uma coisa só para efeito Maaser Behemah. Então, pergunta como era Yarden name? Então, por que Yarden não? Eretz velo Yarden. A Torá diz... Zot Yerachem Geul Haaretz Ligulotea Haaretz Velo Yarden. Então, quando divide o Yarden, então com o rio já é diferente. Fala só.
Tem muitos rios.
Vamos ver. Então, daqui a pouco vamos
ver.
Não,
tem muitos rios. Em Rabi Meir nós estamos discutindo. Rabi Meir sustenta que duas explicações de Rabi Meir. A primeira explicação é que não tem acesso. E temos a pergunta. A segunda explicação é que tudo que... Não é só que não tem acesso. Ele tem que chamar dois lugares. Denominados pelo Tanakh, dois lugares. Eretz Israel, toda é uma coisa só. A parte da superfície. Dois lados do rio Jordão é dois. Chutz La'aretz, o Líbano lá em cima. É Chutz La'aretz, para baixo, Mitzrayim também. É Chutz La'aretz, é considerado dois lugares. Então diz a Gemara. Bishna male Rav Chia Barabai no Katane Yarden. Então para Rabi Chia Barabai que diz que justamente que depende do limite... e que fronteira e está fora. Então, por isso pegou justamente o exemplo do rio Jordão e não outros rios, Porque, pois, outros rios não fazem fronteira. Mesmo que tinha, pode ser que tinha rios no meio, não fazem fronteira. Ela era Rabiame, Litrino, Leculo, Nearot. Mas para Rabiame, por que não se... Pois, já para Rabiame, que a questão é acesso. Então, se a questão é acesso, qualquer rio não te dá acesso se você não tem uma ponte. Então, a Mishnah podia citar outro exemplo. E diz a Gemara, realmente, Kashia. Quer dizer, isto para Rabiame é Kashé Behemet. Quer dizer, duas perguntas temos para Rabiame. A Tosefta anterior e esta segunda. E a Gemara vai dizer que talvez esta questão que Yarden se considera parte de Eretz Kenan ou não, é um machloket Tanaim. Diz a Gemara que Tanaim. O Pasuk diz que até moverim et Yarden Arza Kenan. Que vocês passam, vamos dizer, para Kenaf Kamina, certo? Daqui a pouco vamos dizer. Que até moverim et Yarden Arza Kenan. Então diz a Gemara, a primeira ideia. Arza Eretz Kenan. A terra se chama Eretz Kenan, velo a Yarden Eretz Kenan, dibre Rabbi Yehuda ben Betera. Yarden não faz parte de Eretz Kenan. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai diz, ali o Omer, me'ever la Yarden Yeriho, ketma Mizraha. Certo? A Torá, neste pasuk, comparou, quer dizer, citou dois lugares juntos, Eber a Yarden, Eber a Yarden, quer dizer, do outro lado do Rio Jordão, e citou Yeriho, Yeriho, quer dizer, na terra firme. Para un lado, de otro lado, en una altura de Yeriho. Ma Yeriho Eretz Kenan, así como Yeriho pertenece a Eretz Kenan, Af Yarden Eretz Kenan. También Yarden Eretz Kenan. Entonces vemos que esto aquí es Machloket Tanaim. Si Yarden es considerado Eretz Kenan o no faz parte de Eretz Kenan. Y entonces va a tener Afkamina, como faramos de acuerdo a Rabbi Meir, de acuerdo a cómo vos entendés Rabbi Meir, esa es una de las cosas. Mas nós vamos ter agora algumas coisas sobre o rio que pode chegar a dar também a caminhar em outros sentidos. Diz a Gemara assim: Amar Rabba Barbarahan Amar Rabbi Yohanan En Yarden El Amipet Yeriho Belemata. O que acontece? O rio Jordão, o nascente dele, onde é? Onde é nascente?
Na Síria.
Onde é? Em Banias. Na Gemara chama Pamias. Mas se chama, hoje em dia se chama Banias. Essas águas se juntam também com o Kineret, com a descida do Kineret, e o Kineret, e juntam e fazem o Rio Jordão por um trecho, comprimento, e depois termina em Yamamelach. Então essas águas vão parar no Yamamelach. Então, Agmará chega e diz, e vamos ver para que nós caminhamos. Quando você fala, para algum sentido de Alahá, o Rio Jordão e Yarden, é na altura de Yeriho para baixo. Vejam aqui no Tosso tem um desenho.
Pouquinho, então.
Não sobra nada.
Vamos ver. Vamos ver aqui no desenho do Tosso. O Tosso está deitado, o desenho. Mas este tem...
Por que? O que tem lá de Yeriho para baixo?
Esta parte se chama Yarden. As outras partes têm outro nome. Vamos ver para que é Nafkamina. Mas vamos ver primeiro o desenho. Vocês veem o desenho aqui embaixo no Tosso? Você tem Shevet Yosef, está deitado, sim, como se fosse que você está olhando para o leste, o mapa se está olhando para o leste. Então você tem Shevet Yosef mais ao norte, em cima, no rio que faz beira com o limite de Yarden. Shevet Miyamin e Yeriho. Yeriho pertence a Shevet Miyamin, e na altura de Yamamelach, essa parte pertence a Shevet Yehuda, toda essa parte mais sul de Eretz Israel. Então diz a Gemara, certo?
Yeshevet Yosef, Menashe e Efraim juntos?
Não, Yeshevet Yosef, não. Não. Tem Beikar Efraim, Menashe, Hatzishevet Menashe, uma parte de Menashe estava lá, e outra... Está, porque tem um pedaço de Efraim, tem Efraim e tem Menashe, todo Efraim e um pouco de Menashe neste pedaço, e do outro lado do Rio Jordão, Hatzishevet Menashe ficou do outro lado. Mas, isso é... Então diz a Gemara, Amar Rav Barachan, Amar Rav Yochanan, En Yarden El Amimbet Yeriho Belemata. Lema Yirgeta, Lema Nafkamina. Me expandi, que agora estamos fazendo que um trabalho ecológico aqui, onde fica, onde começa o rio.
É isso.
E lema, então diz a Gemara, E lema Lenoder, se é para quem faz um neder, não vou beber águas do Yarden. Então diz a Gemara, isso não é Allah, Hachar, Lashon, Bene Adam. Para efeito de neder, você vai atrás como as pessoas falam. Como chamam isto? וכל אחד יקרו לירדן יצלה. כמו אז פסוע שישמן איסו ירדן, דזה לנו נור צ'יינטו ירדן. לא, לא. אלא דיזה גמרה למעשר בהמה. פרפייטו דמעשר בהמה, איסו כנוס הלכה. תניה למאחי. Estudamos también así que realmente a altura de Yardén, exactamente la embajo, pues está escrito una palabra así: Yardén y Otsemi Meharat Pamias. Yardén, a nacente de él, era en Pamias que Banias oye, Umealej Beyamash el Sabiji, y él anda por Uyam Sabiji. Yam Sabiji, Ewashki Ukineret. Ubeyamash el Tiberia, ese, se ven que cada trecho tiene un nombre. Es toda la misma agua, pero hubo Yamash el Sedom, inclusive llamaba Yamash el Sedom, y Olech Benofel le llama Gadol. Y después de ese, iba.
Rula.
¿Qué Rula? ¿Qué se llama?
Rula, ¿sabe dónde está aquella, aquella reserva ambiental de Rula? Leí que lá en cima, donde están los
pájaros. Rula. Rula.
No, Rula, Rula, donde están los pájaros. Lá en cima.
Bueno. ויאמש אל סדום, עולי הנסנטה נומרו? ויאמש אל סדום הולך ונופל לים הגדול ואין ירדן אלא מבית יריחו ולמטה.
כלמובו
עשה
בסדולה.
יפה מאוד. כמו כשאני עם התיכון. נוסתם עוד עקי ומה כסתום אינטרסנטה פורקי וואשו כבאי... ים הגדול, ים הגדול נורמלמנט הוא מדיטרניו, נורמלמנט. לא,
זה כאילו...
מדיטרניו, עקי... פודיה שר ים המלח, אה?
זה ים המלח,
נוסע את המלח. בסדר, אז עקי נוסנטידו שר ים מליאור ים המלח. בים הגדול. וואשו כלעתיד לבוא, אין נושא סייסה עם האספליקסאום, ותסקיתו כלעתיד לבוא, ויתר. Va a se juntar, va a salir un Mahayán de Yerushalayim y él va a terminar en Yama Gadol y va a...
Aquí para ti en canales subterráneos.
Va a tener, va a tener un río que atravesa.
Estoy haciendo un río.
Va a tener un río que atravesa...
Energía, tiene 200 metros abajo de la tierra. Vamos a traer agua y va a ficar tipo, vamos a tirar energía hidroeléctrica.
Estamos, ok, vela, vamos a continuar. Amar Rabbi, la manicla se llama Yardén. ¿Por qué se llama Yardén? Mi Yoret Midan. Pues de ese
Yoret,
de un pedazo, la bañas, la encima, es tribu de Dan. Amar le rababa la rabache a tu mehata matrinula. Ana meaja matrinala, você sí, traes o, então, Yarden, Yardan, Yored Midan. E vocês estudam de lá, eu, nós temos outra fonte. O Pasuk diz, vai creu, o Pasuk também lá em Yoshua, quando fala da... Sim, o Pasuk diz, vai creu lo, vai creu le leshem dan, que beshem dan abiem. E chamaram leshem... לשם, אלא מפונצ'י, כסעי אגווה, אלא רבי יצחק, לשם זו פמיאס. בטניה יוצא ירדן, בטניה יוצא, ירדן יוצא, הקונטרה, ירדן יוצא ממערת פמיאס. איתנו כזה, הספונטי סונדואז, מה זה, הוא מזמו אסונטו, כזה, הוא נומי, כנסנטי, שבט דן. נברא לקרא, דן אלא, הוא דסלאדו, extremo norte, nordeste, o a tribo que ficava mais em cima, né, é Dan, Midan de Be'er Sheva.
Eu achei que Gush Dan lá no Tel Aviv, lá.
Ah, isso não é bem, por causa...
Por quê?
Por quê? Eu acho que está ligado com a empresa de ônibus, não? Diz aqui, Amar Rav Kahana, vamos continuar. Diz Rav Kahana, Zahrute de Ardena, Mimearat Pamias, o principal... Zahruté, quer dizer, o Icaró do Yardén é lá da Meará, da fonte de Meará de Pamias. Mesmo que depois se mistura com Kineret, mas o principal das águas é de lá. Então diz a Kmará, Echa de Amar Oshatinaia em Meará de Pamias, se o sujeito faz um neder e diz, eu não vou ver as águas de Pamias, Itzalebe Kulei Yardena.
Mas também se ele sabe disso.
Não importa. Bom, Itzalebe Kulei Yardena, está proibido beber água de toda a extensão do rio Yardén. Continua a Gemara dizendo.
Só ele sabia.
Zahruta de Dama Kavda. Já que estamos falando o principal do sangue no ser humano, a fonte de sangue no principal é o Kavet, o fígado. principado que de Rabbi Yitzhak, de amar Rabbi Yitzhak, Kabet Shnimoach Metame Berrevit. Un Kabet, para efeito de Tumat Met, un Kabet, o fígado, que se derrete e se transformou líquido de sólido para líquido, un Revit de iso já transmite Tumat, como Tumat Met, porque é como Revit Dam. Como dizendo que o Kabet é tudo Dam. Zahrute de Maia Perat. Nahar Perat, o rio Efrates. Então, é Zahrute de Maia. Não está falando daquele. Vamos ver agora, vamos ver algumas coisas interessantes. Se apoia o Zohar. Bueno, vamos lá. Zahrute de Maia Perat, que é o principal, a fonte de todas as águas do mundo, é o rio Efrates. De amar a vida amarrava, no dermi me perat, doces, águas doces. Sim, no dermi me perat, azur bejol mi moche baolam. Diz Agmará, égidame. E lema de amar los atine a mi me de perat. Certo? Se ele disse, prometeu, não vai tomar águas de perat. Me perat ou de los atina? A minara harina. Los atina, ele disse, do rio Efrates. Rio Efrates é um pedaço que se chama rio Efrates. Não falamos que vamos atrás das pessoas. Ela de amar los atina mi maia de atu mi perat. Não vou beber de águas que a origem deles é Efrates, e Agmará entende que o rio Efrates é a origem de todas as águas doces no mundo, que é no mundo habitado naquela época, me estava tem que explicar assim, que toda vinha de lá. De amar a vida amarraf, com a nearot, le mata mishlosha nearot. Todos os rios que tem, são a nascente deles, não, é consequência dos três rios que cita na Torá, Lahem Bereshit, Hidekel, Pishon e Gihon. Veshlosha nearot, e esses três, le mata mi perat. E esses três, eles vêm, o início deles é perat. Pergunta a Gmará, veaita inata de medalhão, como vocês têm, se tem fontes de águas doces nas montanhas em cima, alto. É alto, em altura, e não pode vir que vem do rio de Frat, que está embaixo, amarra mesarxia, hanu sulame de perat ninu. Isso se chama sulame de perat, quer dizer, embaixo dessas, essas fontes de água, elas têm a origem lá embaixo, subterrâneo, é rio Frat, e por isso muitas vezes a Gmará diz sulam de perat. Quer dizer sulam de perat? São às vezes as águas que são consequências desse rio.
Então, o cara que jurou, como vai saber disso?
Ela está lá embaixo, tem a água dos neves lá em cima?
Não, neve não. Estou falando de neve, estou falando de águas mananciais. Mananciais que saem da terra, elas estão originadas no rio Efrates, ou nele mesmo, ou quando fica mais em cima, de acordo com o Mará, vem do subterrâneo dele. Então, pergunta a Mará, vê a que tive a Nara, revi o Perat. Na Torá parece que os quatro rios têm a mesma darga, certo? Gihon, Hidekel, Pishon e Perat.
Pior ainda, o último.
Amar Rav Nechman, Bar Yitzchak, Vitema Rav Chaya Yaakov, Hu Perat de Meikara. Essa é a explicação para isso. Anar a Revi, o Perat, que ele é o principal de todos. Bom. Ok. E isso que é o lema da Meikara? Que diz Rashi, esse é o Perat Aniskar Venahar Yotze Me'eden. Nahar Yotze Me'eden é o Perat. Nós vamos estudar já em Masechet Tamid, que Alexander Mungon encontrou a porta do Gan Eden. Aqui, sim, tem Gan Eden aqui na Terra. Ele encontrou através de um rio. Ele encontrou. Pode ser que era Nahar Perat. A gente vai estudar isso. Eu já achei Masechet Tamid. Muito bom. Diz a Gemara assim. Tânia, Rabi Meir Omer e Yuval Shemo. O rio Perat, certo, em alguns lugares, é chamado de Yuval. Pois o Pasuk diz em Irmiah, Neymar, Veia que et shatul al maim, está falando, sim, como tipo no Teilim, Veia que et shatul al maim, ve al Yuval ishlach sharashav, yeshalach sharashav. Então, sobre Yuval vai mandar suas flores, que é o lugar que mais água tem, então o melhor lugar para ter uma árvore plantada. Velama Nikra Shemo Perat, e por que este rio se chamou Eufrates? E aqui vamos ao porque se chama Perat. Shememav Parim Berrabim. Pois as águas, em princípio está dizendo aqui a Gemara, não precisa, nesse rio, não precisa de chuva para aumentar caudal de águas, se fala caudal de águas?
Não. Leito.
Leito de águas, certo? Parim verrabim.
Então, o Peru, vem a água dele?
Eles se multiplicam por seus próprios mananciais. Assim sustenta esta ideia e apoia Mesayel el Ishmuel, apoia o que diz. Agora vamos passar para Lachot Mikvaot. E aqui, algumas linhas de Masechet Bechorot, que fala sobre Mikvaot, essa Gemara está repetida lá, Masechet Shabbat, e tem um machloket enorme como explicar esta Gemara. Nós vamos tentar explicar de uma forma mais tranquila, certo? Certo? Porque tem muitas Lachot ligadas com isto. Rashi aqui traz dois pirushim. E Masechet Shabbat traz um terceiro pirush. E na verdade, a maioria vão com aquele pirush de Rashi lá, Masechet Shabbat. Porque tem muitas perguntas quando o pirush aqui. Então, vamos lá. Mesayel el Ishmuel de Amar Shmuel. Nahara Mikipe Mibrich. Shmuel sustenta, na verdade que Shmuel sustenta não só Nehar Perat. Qualquer rio, quando ele aumenta o leito dele, não é por causa de chuvas. Eu vou lhe explicar um
pouco. Da nascente.
É por causa de suas nascentes. Tem, por causa de suas minas e nascentes, ele se multiplica. Tem épocas do ano que tem mais baixo, mais alto. Então, porque que acontece? Maian, quando a Torá permitiu fazer um mikve no Maian, fonte, não precisa ser tashbore. Não precisa ser mikve mai. A água pode estar andando.
Depende.
E a pessoa tem 40 CA na extensão do Maian, ele entra, mesmo que tenha 30 centímetros de altura, é magrinho, 30 centímetros de altura. Ele se deita lá, fez mikve. Porque tem no manancial, se falando de um manancial, de água tem Arbaim Seá, e então já é suficiente. Quando você fala de águas de chuva, quando você fala de águas de chuva, as águas não podem ser zohalim, não pode ser que se mexam. Tem que ser parada.
Armazenado.
Tem que ser parada, tem que fazer uma parede. Não pode, inclusive nos mikvaot, se controla justamente que não tenha fissuras, que a pessoa vai perdendo água. Toda mikve, toda piscina perde alguma coisa. Praticamente impossível que não perca nada. Tem a evaporação, mas não estou falando de evaporação, estou falando de perder mesmo. Então, até um certo limite, não se chama que perde, mas mais do que isso, você já não está em zohalim, porque como tem uma perca de água, então ele zohele. Zohele passou para mikve. Essa é uma das grandes complicações que tem no mikve. Principalmente antigamente, que não tinha impermeabilização forte, então era pior ainda. Agora, o que acontece? Quando Rei Shmuel diz que as águas do rio se multiplicam por isso, e esse é o sentido de Perat, então quando aumenta o leito da água, baixa, não tem problema. Mas diz a Gemara, no Peliga, essa colocação de Shmuel discute com de Amar, de Peliga de Rav, o que diz a Rav, de Amar Rav, mi Amar Rav, Mitra Bemarava. Qual é o sinal que teve um mano bom de chuva em Eretz Israel? Sahada Rabá Perat. A testemunha é o rio Efrates que sobe, porque teve muita água de chuva. Inclusive, por causa disso, a avó de Shmuel, o pai de Shmuel, sustentava assim como Rav contra o filho. Abit leu lebanate. Ele fazia para suas filhas fazer mikve benyomen Nissan, nos dias de Nissan, que é o fim da época de chuva, então no leito tem muita água de chuva. Pode ser que seja a maioria água de chuva, então por isso não pode fazer mikve lá no meio do rio. Então o que ele fazia? Construía mikve. Por quê? Porque era Zohalim. Levantei mikve benyomen Nissan. E benyomen Tishri, que era fim do verão, já não tinha mais de gelo, não tinha mais... não tinha mais água de chuva entrando, nem caindo, nem entrando no rio. Então, Mavtse Beyomet Tishre. E ele, então as filhas entravam no mico e no rio, no Beyomet Tishre, que secou. Então, ele colocava, como está muito enlamado, ele colocava Mavtse. Mavtse quer dizer que é um tapete para que o barro não venha entrar, a argila não venha entrar entre os dedos, e isso faz Hatzitzá na hora do mico. Mas o que nos interessa é que ele fazia no final do inverno. Beyomet Nissan, Savar Lakerav. Por que ele fazia mikve? Porque sustenta como Rav, de Amar Rava me Amar Rav, Mitra me Amar Rava, Saada Rava Perat. Chuva em Eretz Israel, a testemunha é o rio Efrates. Shema ir uno tfima la zohalim. Talvez vamos ter mais água de chuva, não precisamente de chuva, pode ser de chuva ou de gelo, ou que cai das montanhas, ou é chuva. E é mais água de chuva do que água do próprio rio do manancial. Então já não tem mais alahá de Maayan. Como não tem mais alahá de Maayan, então você precisa ter água parada. Por isso, avuleu megechamim ruba. Então por isso fazia mikve. Para inverno, ele fazia mikve. O mavtse veio metishri e fazia tapete no dia de Shri por causa do barro. Então aqui nós temos uma machloket de Shmuel contra Rav e contra o próprio pai dele. E na verdade, diz a Gemara, o próprio Shmuel, em outra oportunidade, também disse isto. O pliga de ideia de ideia. De amar Shmuel, já disse o próprio Shmuel em outra oportunidade, enamai metaharim, tem que corrigir, enamai metaharim bezohalim. As águas de chuva não metaher bezohalim quando está em movimento. Ela perat. Só perato o rio Eufrates nos dias de Tishrei. Então, tudo isso aqui, isso eu estou explicando mais assim, esta forma, mas tem muitas explicações, mas de qualquer forma, são muitas alahot muito interessantes, quer dizer, num rio é muito difícil.
Alahá é assim?
Alahá é muito, sim, muito difícil a pessoa fazer mikve num rio. Mar é diferente. Porque mar.
É tudo uma coisa só.
É isso. Então, mar não existe que não, as águas de chuva sejam mais do que as águas do mar. Então, sempre vai ter rouba águas de mar. Mas água de rio realmente é um problema. É? Por quê? Porque então tem machloket também nos rishonim. O que acontece com, se você vai até o meio, vai smikve no meio do leito, no meio da largura. Então essa parte, se também vamos atrás da maioria ou não. Então tem muitas alahot, emblema a ser, a gente machmir. É? Não faz smikve no rio. Inclusive tem tevilat kelim, por exemplo. É o que mais pode acontecer. A pessoa contar com tevilat kelim. Então você tem que fazer tevilat kelim. Então tem que comprar uma panela, tem que fazer tevilat kelim. Então se você pega um rio, época de chuva, se a parte seca, a parte molhada, então se não tem outra, faz sem brajá e depois volta a fazer quando tem um mikve normal. Mas, de katkhila, a pessoa deve evitar isto porque justamente não sabe como é a parte, se a parte que se tem maioria água de chuva ou não. Amém.